Bem-vindos a mais um programa do Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria, em que se analisam e esclarecem temas de saúde mental.
Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria.
O tema de hoje dava para um conjunto largo de programas, na verdade. Mas vamos tentar focar-nos no essencial. Para nos ajudar a compreender o tema das dependências, fatores de risco e formas de atuar, contamos novamente com dois profissionais do Centro Hospitalar de Leiria, Dra. Joana Correia, diretora do Serviço de Psicologia, e Dr. Cláudio Laureano, diretor do Serviço de Psiquiatria. A primeira pergunta que tenho para vos fazer é esta. A partir de que momento se pode afirmar que estamos perante um comportamento aditivo ou uma dependência?
Existem alguns sinais que nos podem ajudar a identificar que estamos perante um quadro de adição, quer seja relativa a uma substância, quer seja relativa a um comportamento. Por exemplo, a perda ou a diminuição do controle sobre um determinado consumo ou sobre um determinado comportamento é um dos sinais que, de facto, nos pode alertar em relação a isso. Depois, a existência também de alterações a nível social, de danos sociais, é também um sinal importante, na medida em que este sinal de alerta traduz-se normalmente num certo fracasso ou numa incapacidade da pessoa cumprir as suas responsabilidades do ponto de vista social, decorrentes dos tais consumos ou comportamentos. Por outro lado, depois, a persistência ou do consumo ou do comportamento, apesar dos riscos. Portanto, apesar de se reconhecerem os riscos, continua a haver uma continuada reincidência nesses comportamentos, como por exemplo um indivíduo que até já lhe foi diagnosticado uma cirrose hepática, foi-lhe dito isso, foi confrontado com análises, com exames e que mesmo assim continua a beber. Depois outro sinal que também nos pode e que também nos ajuda, digamos assim, a fazer o diagnóstico propriamente de um quadro de dependência é a presença ou o aparecimento já de sintomas de abstinência quando o indivíduo, pronto, por algum motivo, se priva da substância ou se tenta privar desse comportamento.
Portanto, já falámos aqui, sem querer, de dois tipos de dependências, não é? De forma direta, o álcool e... droga, por exemplo não é? mas são muitas mais,
muitas,
não é? Muitas mais.
Sim. De uma forma global, nós podemos considerar que existem dois grandes tipos de dependências: as dependências das substâncias e as dependências comportamentais. Quando falamos de dependências de substâncias, falamos, por exemplo, do álcool, do tabaco, de outras drogas que possamos encontrar, que são variadíssimas. E quando falamos das dependências mais comportamentais, podemos estar a falar, por exemplo, da questão associada ao jogo patológico, à questão das redes sociais, da internet, a questão do sexo, a questão das dependências associadas à pornografia ou à consulta de sites pornográficos. Podemos considerar a dependência do exercício físico, que cada vez mais são casos que existem e que acabam por nos aparecer em consulta como dependências extremamente difíceis de gerir, porque acabam por absorver grande parte das rotinas vivenciais da pessoa. Ou, por exemplo, a questão das compras, não é? As pessoas que são aditas em comprar, independentemente do que seja. Portanto, se considerarmos que todos os comportamentos que temos podem ser levados ao limite e podem assumir componentes negativas, nós podemos considerar que temos variadíssimos contextos de adição.
E têm tratamento igual? Há uma abordagem igual a esses dois tipos que foram aqui referidos, Dr. Cláudio?
Não. A dependência, naturalmente, que o tratamento depende muito também claro que haverá certamente linhas comuns, mas a adição é uma doença crónica, isso é um aspecto que é importante, independentemente de, digamos assim, da substância ou do comportamento adito.
Desculpa, uma doença crónica significa
que é uma doença que não tem
cura. Tem cura.
Mas não quer dizer que não seja tratável. É tratável. Agora, a probabilidade de voltar a a surgir ao longo da vida permanece. E isso é também um dado que é importante ficar, estar sempre presente. Mas isso é como muitas outras doenças, pode fazer a comparação com o diabetes. A diabetes não é uma doença que se cure, mas é uma doença que pode ser controlável. Numas situações com maior facilidade, noutras situações com muito maior dificuldade. E em relação às dependências, passa-se exatamente o mesmo. Portanto, e depende muito, efetivamente, o tratamento em si depende muito até da substância à qual estamos aditos, por aí também a intervenção será diferente, como depois também do tipo de comportamento que está, de facto, na base dessa adição.
E há umas que são mais difíceis de tratar do que outras, sendo assim?
Podemos considerar que sim, não é? Geralmente há uma base comum em todas as dependências, que tem a ver com o déficit do controle do impulso. Portanto, a pessoa tem dificuldade em controlar os impulsos associados ao comportamento aditivo que tem. Se considerarmos que, no caso das substâncias, a intervenção farmacológica poderá ter um impacto muito importante, se calhar nas dependências comportamentais, pode haver um auxílio no controle do impulso, mas é muito mais comportamental, tem muito mais a ver com hábitos, rotinas e afins. Portanto, efetivamente, há umas mais difíceis de tratar do que outras.
E nesse caso, como é que se pode atuar?
Em termos de intervenção da psicologia?
Sim.
A psicologia tem aqui a base comum, ou a psicoterapia, que é a linha de intervenção mais direcionada para estas questões, tem aqui uma base comum, que é conhecermos-nos, e já falámos isto numa das nossas últimas sessões, tem a ver com conhecermos-nos, percebermos quais é que são os nossos pensamentos, emoções e comportamentos e de que forma é que eles se manifestam ao longo da nossa vida. Portanto, a base será sempre a mesma. Eu conhecer-me, perceber qual é que é a causa do comportamento que tenho, perceber o impacto funcional que acaba por ter também na minha vida o comportamento que assumo e, de alguma forma, tentar redefinir rotinas, redefinir padrões e, acima de tudo, tentar não reincidir no comportamento que, de alguma forma, me leva a este processo mais destrutivo. Claro que para isto preciso, para além do autoconhecimento, perceber quais é que são os meus limites. E nós temos alguma dificuldade em conhecer os nossos próprios limites.
Como é que conhecemos os nossos limites? Como é que essa aprendizagem se faz?
No âmbito das dependências?
Sim, sim.
De facto, um aspecto fundamental para no tratamento da dependência é o nível de motivação. Do indivíduo. É óbvio que estes processos habitualmente são processos que são marcados por avanços e por retrocessos, por recaídas frequentemente e por momentos de maior desmotivação, mas é importante ter ciente que, na sua generalidade, o tratamento, a recuperação é possível. Só que, efetivamente, para que isso seja possível, é fundamental que haja um elevado nível de motivação por parte do doente. Uma vez que tratar a adição implica mudanças que não se limitam apenas à abstinência, mas também muitas vezes aos próprios padrões de vida da pessoa, que se não forem alterados não é fácil depois que a evolução continue a ser a mais positiva possível.
E às suas relações pessoais também?
Por exemplo, muitas vezes sim, e é de facto um processo depois exigente, é um processo moroso mas, por outro lado, também não deixa de não ser bastante recompensante quando as coisas correm bem e proporciona um grande alívio do sofrimento interno que as pessoas sentem nestes quadros.
Portanto, a pessoa tem que querer mudar, é isso?
Sem dúvida.
Se não quiser, não há controle possível sobre a adição.
Procurar apoio para lidar com uma adição é um passo fundamental para o seu tratamento. E que diz muito e ajuda muito a predizer, digamos assim, o êxito ou não desse mesmo tratamento. É completamente diferente se o indivíduo nos chega por motivação própria e porque ele próprio chegou a um ponto em que se sente a necessidade de que tem que fazer alguma coisa e que tem que haver alguma mudança, do que aquele indivíduo que nos chega, de certa forma, um bocadinho empurrado pela família ou pelo cônjuge, onde naturalmente muitas vezes a motivação não é tão intrínseca e não é, digamos assim, tão verdadeira, entre aspas.
Quando se vai por obrigação ou empurrado por alguém, já não resulta tão bem. As probabilidades de resultar...
Indiscutível, sem dúvida.
São mais baixas, não é?
Sim.
E em relação às situações em que estamos a falar de várias dependências em simultâneo, é mais difícil ainda de tratar ou não?
Há aqui alguns padrões individuais que de alguma forma podem servir de predisposição para o comportamento aditivo. E, portanto, a probabilidade de uma pessoa que tem um comportamento aditivo assumir aqui outro comportamento aditivo ou outros comportamentos aditivos é bastante comum. Vai depender do tipo de adição que estamos a falar ou que tipo de comportamentos assumidos é que a pessoa acaba por ter. De qualquer forma, quanto maior for a dimensão do problema, mais difícil é conseguirmos lidar com ele. Sendo que na questão da intervenção no comportamento aditivo, nós funcionamos muito com padrões ou com alterações de padrão. Portanto, se a base de funcionamento da adição é a mesma, os padrões também vão ser os mesmos para lidar com todas elas. Portanto, pode ser um problema com uma dimensão maior, mas a intervenção também acaba por ser mais generalizada, de alguma forma.
Doutor Cláudio, neste caso, como lida a psiquiatria? Neste caso em que estamos a falar de várias dependências em simultâneo.
Sim, e muitas vezes o que também acontece é, efetivamente, as dependências, para além de ocorrerem situações em que, de facto, há várias dependências ao mesmo tempo, muitas vezes elas também são sucedentes em algumas situações. E não é tão raro quanto isso. Encontramos pessoas que deixam uma substância e tornam-se dependentes de outras, inclusivamente, às vezes, até naturalmente que nestes indivíduos, nestas pessoas com alguma predisposição para este tipo de situações, mesmo a parte farmacológica que nós possamos prescrever para ajudar no tratamento, tem que ter isso em atenção, porque não se pode cair, digamos assim, na situação de criarem também uma própria dependência, por exemplo, a benzodiazepinas, que são utilizadas muitas vezes para o tratamento ou para o controle, pelo menos da abstinência destes quadros, e que é importante evitar que se criem depois também, ou que substituam uma dependência por outra.
É frequente isso acontecer, então?
Sim, não é uma situação, de facto, rara, muito pelo contrário.
E podemos achar que há dependências que são mais graves do que outras? Ou seja, uma pessoa que tenha várias dependências consegue controlar uma ou duas, mas depois fica ainda com mais uma para resolver.
Isso é muito frequente.
Como é que isso é gerível,
tabaco,
não é?
O tabaco é uma dependência, exatamente. É uma dependência e muitas
vezes...
Mas,
por exemplo, para um tóxico dependente que conseguiu... deixar essas substâncias e ficou apenas com a dependência do tabaco, isso é considerado um mal menor? Ou não?
Depende da perspectiva, mas acho que faz sentido que seja encarado dessa forma. Depois também tem a ver muito, há aqui a questão também cultural, porque e isso também é um fator importante nas dependências, porque há determinadas substâncias que até são aceites culturalmente, não é? Se calhar a dependência que tem maior prevalência em Portugal tem por base uma substância, o álcool, que culturalmente é aceite.
E, portanto, isso é um fator de risco?
Obviamente que sim. É um dos fatores de risco maiores, nomeadamente em relação a essa situação.
Nesta questão temos que considerar sempre o dano e a gravidade que o impacto do consumo ou do comportamento tem na vida da pessoa, não é? Se a pessoa que deixou outras dependências e passou a consumir tabaco tiver um alto risco de cancro do pulmão, se calhar não estamos a falar de um mal menor, não é? Claro que quando falamos de adição a substâncias, tendencialmente nós estamos a falar num impacto físico na vida da pessoa, não é? Um impacto até quase orgânico. Nas dependências comportamentais isso pode não acontecer. Depois traz outras consequências também, prejuízo social, prejuízo laboral, prejuízo individual, que tem outro tipo de impacto. Portanto, depende aqui também de qual é que é a parte gravosa que estamos a falar. Se é a parte gravosa em termos físicos, orgânicos, ou a parte da socialização e da interação.
E quem está ao lado de quem sofre com... sofre de dependências?
Pois,
o que é que deve fazer? O que é que deve fazer em relação à pessoa, mas também em relação a ela própria, para se proteger?
Bom, de facto, estes comportamentos muitas vezes são desenvolvidos ao longo da e em diferentes etapas da vida. E, inclusivamente, no início podem passar até despercebidos no seio familiar ou no contexto mesmo laboral ou de outro tipo de relacionamentos. Mas é importante perceber quando é que, efetivamente, um indivíduo que está, uma pessoa que está ao nosso lado ou com quem lidamos, passa a usar determinado comportamento para ou substância para uma satisfação imediata, usando, digamos assim, alguma impulsividade. E isso torna-se muitas vezes evidente perante os outros. Naturalmente que a melhor maneira de prevenir é não consumir. E, de facto, não é tão raro quanto isso haver, de facto, em contexto familiar, mais do que uma pessoa que coabitam e que consomem. Naturalmente que isso também é um fator até que não ajuda em relação à recuperação do próprio, se, por exemplo, o cônjuge ou alguém com quem ele habita continua com esse tipo de comportamentos.
Mas olhando para quem não tem esse tipo de comportamento e está ao lado de quem consome, nesse grau, o que é que essa pessoa pode fazer para se proteger perante aquilo que é a destruição que vê o outro fazer de si próprio e a destruição que causa à sua volta, não é?
Em primeiro lugar, temos de ter consciência que nós não mudamos ninguém e não mudamos a escolha dos outros. E este fator é um fator determinante para nós conseguirmos gerir melhor ou pior o processo. Claro que depende da relação, a relação emocional que temos com a pessoa que está a ter consumos ou a ter comportamentos que de alguma forma podem ser determinantes no circuito ou na rotina de vida que a pessoa acaba por ter. Mas efetivamente, muitas vezes é a pessoa que está ao lado que precisa de apoio e que precisa de fazer terapia e precisa de consultar os nossos serviços de alguma forma para aprender a lidar com o contexto em que está a viver, para aprender, acima de tudo, como fazer o distanciamento que é necessário para termos aqui a parte da empatia, a parte da ligação emocional e a parte do limite, não é? São três questões que é difícil de coabitarem, mas que, de alguma forma, temos que aprender a gerir para conseguir gerir também o processo.
Pois, que precisa ou que aceita, porque o que precisa não aceita, muitas vezes, não é? Sim, mas a comunicação é um aspecto fundamental em lidar com este tipo de situações, mesmo no contexto familiar e se pensarmos nos adolescentes ou em idades adultas jovens, de facto a comunicação, que muitas vezes não é a melhor, é também um fator muito importante na forma como lidar e ultrapassar estes problemas.
Obrigada a ambos. Hoje dedicámos o Mentes Inquietas às dependências. Nos próximos episódios falaremos de outras questões ligadas à saúde mental. Siga-nos pelas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts ou pelo site do Região de Leiria. Se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast@regiaodeleiria.pt. Até breve.